Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembrai de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de rei, meu servo. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por estar aqui no primeiro dia da festividade, Senhor, que foi a posse do pastor Maurício, Senhor, e da família dele, Senhor Jesus. Eu agradeço por esta igreja, Senhor. Eu agradeço pelo presente que foi dado a nós, Pai, por confiar a nós a esta igreja, Pai. Muito obrigada, Senhor. Sonda meu coração agora, Senhor, e envia a mim o que o Senhor tratou comigo a esta palavra, a esta igreja, Pai. Muito obrigada, Senhor. Fala conosco nesta noite. Amém e graças a Deus. Amém, igreja. Podemos assentar. E o Senhor tocou no meu coração dessa palavra, deste rei, que recebe uma palavra dura de um profeta. Ele estava adoecido com câncer mortalmente. A Bíblia fala que era como se fosse úlceras no seu estômago, câncer saindo, muito adoecido na cama. E esse rei, ali doente, e eu fico imaginando ele, porque eu também adoeci esses dias, e a gente fica desfalecido na cama, clamando pelo Senhor. A medicina agora muito melhor, mas a gente cai em mão de médicos errados, que dá remédios errados, que não tem vontade de te atender, que atende como qualquer um e vai e sai da minha frente, porque eu quero terminar o meu plantão. E você fica passando mal e só clama a Deus. Mas naquela época tinha grandes profetas. Mas eu fico imaginando ali aquele rei pedindo, clamando por Deus, e vem uma resposta pior ainda. Vem Isaías e fala assim: conserta a tua casa, que você vai morrer. Isso que a gente espera, amados. É isso que a gente quer ouvir. Essa palavra: vai, conserta, conserta logo, que o Senhor teu Deus fala, morrerás. Acabou para você. Sem chance. E ele fez o certo. Ele fez o que devemos fazer. No seu quarto, ele olhou para a parede A única coisa que sobrava para ele, a única coisa que tinha, ele olhou para a parede e chorou muitíssimo. É assim que a Bíblia nos descreve, muitíssimo. E falou: Senhor meu Deus, eis aqui o teu servo, que muito fez pelo Senhor, que trabalhou muito na tua obra, que evangelizou muito, que orou por aquele povo do industrial. Sabe, Senhor, eu trabalhei como diaconisa, eu trabalhei como diácono. Sabe, Senhor, tinha dias que eu não tinha vontade de ir para a tua casa, mas eu fui. Sabe, Senhor, estava chovendo naquela quarta-feira, mas eu fui para a tua casa. Lembra, Senhor, de mim? Lembra, Senhor, das minhas obras, Senhor? Lembra da tua serva, que estava com uma infecção e o médico fez pouco caso? Lembra, Senhor, que a anemia dela estava ultrapassando, mas ela pegou o microfone e foi numa quarta-feira pregar? Lembra, Senhor, por favor, lembra, Senhor, de mim. E é isso que devemos fazer, amados. Olhar para a parede da nossa casa, fechar a porta do nosso quarto e falar somente com aquele que pode resolver o nosso problema. É só com Ele que devemos nos desabafar. Fomos injustiçados, lembra, Senhor? Você tem algo para justificar para o Senhor? Você trabalhou para o Senhor? Você ganhou almas para o Senhor? Enquanto estava um mimimi aqui, você falou assim: para mim não. Eu estou aqui. Epa, está acontecendo ali uma trovoada. Opa, eu estou aqui. Eu estou olhando para a parede. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar, amados. Eu não posso parar. Ah, estão me chamando para o churrasco. Ah, desculpa, ó. Eu estou fazendo uma grande obra. Isaías veio falar que eu vou morrer. O Senhor determinou que eu vou morrer. E o que eu posso fazer se Ele é o grande, todo-poderoso e determinou que eu vou morrer? E pediu para mim consertar minha casa. Tem alguma coisa errada na minha casa. Então eu tenho que pôr em ordem. E Ele deu esse tempo ainda para mim colocar em ordem a minha casa. Mas eu tenho algo que eu fiz de bom. Sabe quando a gente tem débitos e créditos com o Senhor? Se a gente fez coisa boa, a gente tem um crédito com Ele. Se você está fazendo coisas boas, fique tranquilo, tem créditos com Ele no céu. Então, quando você ficar doente, quando vir um desemprego, quando assolar alguma coisa de mal na sua casa, você vai falar assim: eu tenho uma parede para chorar. Essa situação aqui vai mudar. Porque eu tenho crédito com Ele. Ezequias me ensinou. Ezequias me ensinou. Lembra, Senhor? Epa, eu estou jurado que o Senhor vai me levar. Mas, Senhor, lembra de mim? É isso mesmo, Pai? A tua serva fez tanto por ti? Essa é a minha sentença mesmo, Senhor? Tem um hino que fala, né, Ju? Lembra, Senhor, juraste teu amor, e nada vai mudar o que sentes por mim. Aí eu tentando cantar, acaba com a pregação, né, Matos? Cada um no seu quadrado, né? Eu vou fazer hoje você ter uma reflexão com o Senhor. Hoje começa a festividade da igreja. Hoje começa a fazer um ano que nós estamos com vocês. E eu falo de coração, que é uma alegria estar no industrial. Eu posso ter tido infecção, tudo da carne. Mas a parte, como que eu posso dizer? Espiritual, mental. Vocês me curaram, amados. Hoje a Ana Paula, que era depressiva, que acreditava em rótulos que colocavam nela. Ai, você é isso, 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 isso. Eu estava quase indo nesse embarque, né, bem? Eu falei, opa. Deu um estalo em mim ali na escada. Estava ali chorosa. Passou a irmã Noelia perto de mim. Estava tão chorosa com a cartinha, né, irmã Noelia? Tão chorosa com a cartinha. Por que acontece comigo isso quando eu vou pregar, amados? Né, irmã Noelia? Uma criança pedindo um carrinho. Um carrinho de controle remoto. Ai, gente, a gente não é nada. Vai chegar os 12 dias e nós, marmanjos, vai para Deus. Não vai ser o Natal, mas vai ser os 12 dias. Eu quero um carro novo. Senhor, o Senhor não me deu a casa. Faz 5 anos que eu peço. Ai, faz... Ai, meu namorado não veio. Não estou falando para você não pedir. Mas eu nunca consegui nos 12 dias pedir algo material, amados. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu pego aquele livrinho, eu vou tentar pôr algo material e eu falo, ai, Senhor, nunca afaste de mim o teu espírito. Ai, Deus, que esse ano eu continue na tua presença. Que eu continue, Senhor, no ministério que o Senhor tem para minha vida. Que essa igreja seja ganhadora de almas, Pai. Aumenta, Senhor, a quantidade de membros, Pai. Porque esse bairro é grande para esse povo, Senhor. Eu não consigo falar, Senhor, eu quero trocar de carro. Por isso, numa doença como Ezequias, eu consigo olhar numa parede e falar, lembra de mim, Senhor? Você consegue, amados? Você consegue, se você precisar do Senhor agora. Olhar numa parede, você tem crédito com o Senhor, amados? Só um minutinho, pensa. Se hoje Ezequias chegar para você e falar assim: conserta a tua casa, conserta a tua casa, que o Senhor vai te levar. Você tem crédito com o Senhor, amados? Ai, pastora, que festividade é essa que você está falando que eu vou morrer? Não. Eu só quero que você tenha crédito com Deus. Não vai acontecer isso na sua vida. Não vai acontecer isso na sua vida. Eu quero que você tenha intimidade com Deus essa noite. Eu quero que essa noite você aprenda a ter intimidade com Deus nessa noite. Que você saiba fechar o seu quartinho de guerra e tenha uma parede para olhar e falar: Senhor, lembra-te do teu servo. Porque Ezequias, ele era rei de Judá, amados. Tinha o rei de Israel e rei de Judá. Porque desde o tempo de Salomão foi dividido Israel e Judá. Mas Deus era o único. Só que virou uma idolatria só. Tinha reis que começou a idolatrar ídolos. E Ezequias foi um rei justo. E limpou Judá. Tirou toda a idolatria. E não era fácil tirar a idolatria daquele povo. Mas Ezequias limpou. Colocou o nosso Deus no centro de Judá. Por isso que ele pôde olhar para uma parede e falar: ô Senhor, lembra-te do teu servo. E chorou muitíssimo. E se você tiver com problema agora, pede para o Senhor, amado. O culto não acabou. O profeta ainda está no pátio. O profeta está aqui no pátio, está aqui do lado. O profeta está indo devagar. E a sua bênção pode voltar. Isaías está no pátio. Se ele determinou algo na sua vida, ele está aí no pátio. Ele está aqui no nosso meio. Aqui no salão de festa. Se determinar alguma coisa na sua vida, que você está aqui triste, ele vai voltar. Ele vai voltar e vai determinar outra situação na tua vida. Ele vai voltar. Ah, pastor, eu não estou aguentando mais viver naquele lugar. Pastor, a minha vida não era assim. Pastor, minha vida estava tudo calmo. Pastor, a minha vida está uma tempestade. A minha também. Então vamos dar a mão. Porque Isaías está ali no pátio. E ele vai voltar com outra palavra determinando para nós. Vai sarar. Vai ter cura nesse lar. Satanás não vai comandar esse lugar. Esse lugar é de paz. Nunca foi assim na sua casa. Deus de maravilhas. Isaías volta e fala para Ezequias. Ezequias, o Senhor manda te dizer novamente, como se o relógio voltasse, as horas voltassem. e volta tudo de novo. E o Senhor determina 15 anos de vida para você. E como vocês conhecem o Deus de Israel, quando Ele determina algo, Ele não gosta de revogar. Mas quando um servo tem crédito com Ele, quando você tem créditos com Ele, amados, Ele faz até o relógio voltar. Ah, se Ele tiver que ressuscitar um morto, se Ele tiver que revogar a sua vitória, Ele vai voltar. Nunca duvide do Deus de Israel que você serve, amados. Nunca duvide.